As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, deixou um alerta à população da região. Não se pode dizer que o pior da pandemia já passou, até porque Lisboa está a pouco mais de 100 km de distância. Em declarações à Hertz, a delegada de saúde avaliou desta forma o atual impacto do Covid-19 no nosso território, deixando claro que um cenário aparentemente tranquilo possa perder essa avaliação de um dia para o outro. Maria dos Anjos Esperança referiu ainda que depois da fase de testes, segue a preparação do nosso futuro enquanto comunidade.
Será a fase de preparar. Será uma fase que nós temos de preparar o nosso futuro. É isso que nós estamos a fazer agora. Agora até já há algumas indicações para não se fazerem tantos testes de despiste, a não ser em situações que haja efetivamente casos, que apareçam casos e que tenham que ter os conviventes, os trabalhadores, enfim, consoante a situação e o local onde aparecerem, e portanto está na nossa mão prepararmos efetivamente o futuro para que não possamos aumentar o número de casos, para não termos novamente fases, estados de emergência, porque estamos num estado de calamidade, aproxima-se um estado de alerta, até já se fala esse estado de alerta para o Alentejo e o Algarve, e é preciso que as outras regiões do país também se portem, digamos assim, de forma a poderem de hoje para amanhã ser integradas no estado de alerta, que é o estado mais baixo do que aquele da calamidade, não é?
Só mesmo para terminar, senhora doutora, é uma visão errada se olharmos apenas para esta pandemia e ficarmos com a ideia de que o pior, nesta altura, estará centralizado apenas em Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, na nossa região, por exemplo, o pior já terá passado?
Não podemos pensar assim. Portugal é um país pequeno demais para nós pensarmos que aquilo que está a acontecer e que tem acontecido nestes últimos dias em Lisboa e Valdez não se pode propagar pelo país inteiro. Pode propagar. E temos exemplo disso, temos casos no nosso Médio Tejo de pessoas que trabalham na Grande Lisboa, de pessoas que trabalham na Azambuja. Portanto, temos que ter um exemplo de que hoje nós estamos a 100 km de Lisboa. Portanto, são 100 km hoje em dia fazem-se num instante, 120 km. Portanto, não podemos de forma alguma pensar que o pior já passou. Temos que pensar em que temos que contribuir para que esse pior vá passando.
A empresa SUMA, Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A., é responsável pela recolha de resíduos sólidos no Conselho de Tomar desde 1 de junho. Uma contratação a cargo da recém-criada Tejo Ambiente, que, recorde-se, gera água, o saneamento e a recolha de resíduos dos Conselhos de Tomar, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardual e Vila Nova da Barquinha. A SUMA está, nesta altura, em mais de 200 municípios. A sua chegada à região justifica-se com a resposta à falta de meios humanos para proceder à recolha de resíduos sólidos, como explicava a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, em recente reunião do Executivo Municipal.
Entrou em funcionamento no dia 1 de junho a recolha de resíduos sólidos urbanos através da SUMA. Recordo que aquilo que estava projetado numa fase inicial era, numa fase inicial da empresa Tejo Ambiente, era no Conselho de Tomar a recolha de resíduos sólidos urbanos ser feita pelos trabalhadores que transitavam dos SEMAS para a Tejo Ambiente. O que é certo é que o conjunto de trabalhadores que estavam afetos à atividade de resíduos sólidos urbanos optaram, e era sempre uma decisão dos trabalhadores, optaram por não transitar. E, portanto, durante 5 meses estiveram alugados, digamos, à Tejo Ambiente. Portanto, a Câmara teve a prestar serviço à Tejo Ambiente na recolha de resíduos sólidos com esses trabalhadores, e a partir do dia 1 de junho, no âmbito daquilo que foi o concurso, que numa fase inicial estava só para 5 municípios, teve que passar a 6, para Tomar poder ser incluído nesse concurso, passou a ser feita pela SUMA, que foi a entidade que ganhou o concurso, sendo que os trabalhadores estão neste momento na Câmara, foram todos alocados ao serviço de higiene urbana e aos jardins, estando apenas nesta fase inicial 4 trabalhadores a acompanhar aquilo que são os circuitos que estão a ser feitos pela SUMA. Dizer-vos que nesta fase não vai haver alteração de circuitos, aquilo que eram os circuitos feitos pelos SEMAS, depois Tejo Ambiente, vão continuar a ser feitos pela SUMA, no entanto, está a ser analisado uma otimização dos circuitos. Sei que nesta, sobretudo na primeira semana de atividade da SUMA, chegaram-nos aqui algumas queixas, nomeadamente no sentido de os contentores ficaram virados para a estrada, quando eram despejados a tampa do contentor ficava virada para a estrada, o que obrigava a quem quisesse colocar os resíduos ter que ir à estrada, e portanto isso foi-nos reportado e foi imediatamente reportado à SUMA. Portanto, caso haja alguma coisa que esteja a correr menos bem, porque não podemos andar atrás de todos, pelos circuitos todos, que nos vão, façam chegar ou à Tejo Ambiente ou à Presidência para que nós possamos reclamar junto da SUMA para que o contrato para o qual foram contratados e o serviço para o qual foram contratados seja efetivamente prestado.
A piscina Vasco Jacó, em Tomar, vai reabrir ao público em julho. Nesta altura estão em curso as intervenções necessárias para preparar as instalações no sentido de receber a época balnear este ano mais atrasada, como consequência da situação originada pela pandemia, que inviabilizou precisamente a abertura deste equipamento no início de junho, como era normal. O vereador Hugo Cristóvão aproveitou a recente reunião do Executivo Municipal para fazer um ponto de situação.
Tinha aqui referido que estávamos, enfim, a ponderar a hipótese ou não de abrir este verão a piscina Vasco Jacó, uma vez que eram ainda muitas as incertezas, e efetivamente que até ao final do mês de junho, ou melhor, até ao final do mês de maio, decidiríamos, uma vez que nós precisamos de cerca de um mês para fazer os trabalhos de preparação, digamos, de manutenção e de preparação da abertura da piscina, uma vez que ela está, como sabem, fechada a maior parte do ano. E, portanto, todos os anos há necessidade de fazer esses trabalhos, este ano um bocadinho mais profundos, porque, por exemplo, estamos a substituir toda a vedação da piscina que existe entre a piscina e o Rinabão, e isso é, por exemplo, um trabalho que não era habitual fazer-se. Mas, portanto, um conjunto de trabalhos que estarão prontos o mais possível até ao final do mês de junho, e, portanto, considerados os prós e contras, vamos abrir a piscina. Virá ainda à reunião de Câmara, porque a questão do horário tem que ser aprovada pela reunião de Câmara, e portanto ainda virá à partida na próxima reunião a questão do horário, mas queria deixar já essa nota. À partida, e pelas condicionantes a que estamos impostos, a portaria saiu finalmente na sexta-feira, nós estávamos em crer que ela ia ter uma regra mais clara para a questão da lotação, que era uma das questões aqui que mais nos preocupava, acabou por não ter uma regra muito clara, deixa um bocadinho ao nosso arbítrio, apesar de ter que ser conjugado com um conjunto de outras portarias, mas efetivamente a lotação vai ter que ser muito mais reduzida do que aquilo que é normalmente a lotação da piscina. E portanto, para que em face disso e dessa limitação, ainda assim possamos garantir que mais cidadãos possam frequentar a piscina, nós vamos criar dois turnos, portanto o horário não vai ser um horário diário, mas vamos criar dois turnos, à partida das 10 às 14, um turno portanto da manhã, depois a piscina encerra às 14 e reabrirá às 15, não só para que portanto haja dois turnos diários, mas também porque durante essa hora intermédia haja um reforço da higienização. Para além disso, portanto, obviamente, ter outras regras, nomeadamente circulação dentro do espaço, etc., serão definidas. Mas, como dizia, o horário, que é a parte que, sendo diferente dos anos anteriores, a Câmara terá que aprovar, virá na próxima reunião de Câmara, enquanto estamos, portanto, a ultimar estes últimos pormenores. Ainda assim, achamos que, até para a população, e num ano que é, enfim, difícil e complicado, até em termos de férias, era importante termos este equipamento à disposição da comunidade.
Na última semana, o laboratório do Serviço de Patologia, instalado na unidade hospitalar de Tomar, processou cerca de 2 mil testes à Covid-19 provenientes da área da Grande Lisboa. A distinção do laboratório, nomeadamente os equipamentos de vanguarda e a sua capacidade de resposta, colocou na linha da frente no rastreio massivo que se realizou nas últimas duas semanas na região de Lisboa. As colheitas das amostras testadas no Serviço de Patologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo foram realizadas por diferentes agrupamentos de centros de saúde da região de Lisboa e pelo INEM. Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do CHMT, em nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, sublinha a excelente resposta do Serviço de Patologia, cujos profissionais foram incansáveis, trabalhando várias vezes de noite dentro para que os resultados fossem apresentados com a maior celeridade possível. Neste enorme esforço conjunto, é também de toda a justiça ressalvar o contributo de alguns dos funcionários do Serviço de Gestão de Doentes que asseguraram todos os registros identificativos dos cidadãos que realizaram teste para despiste Covid no âmbito desta operação da área metropolitana de Lisboa e cujas colheitas foram processadas no CHM. Sublinha o presidente do Conselho de Administração.
Rádio Hertz, informação.
A União de Freguesias de Areias e Pias e ainda a Junta de Chãos em Ferreira do Zêzere promoveram uma intervenção numa série de caminhos vicinais, vias estas que permitem a ligação entre as localidades de Matos, Barbatos, Alto do Verdiz, Cabeças, Ovelheiras e Jamprestes. A intervenção cingiu-se à desobstrução e limpeza dos caminhos em causa, ainda à colocação de manilhas que estavam danificadas junto do poço público da Rabeja e à regularização do piso com recurso a saibro proveniente da AFCAST e Tuvena nos locais mais sensíveis, permitindo assim a reposição das condições ditas normais de transitabilidade entre os itinerários supramencionados. A maioria dos caminhos em causa há muitos anos que não eram intervencionados, gerando algumas reclamações por parte dos fregueses, providas de total razão, adianta o Executivo de Areias e Pias num esclarecimento publicado no respectivo site. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Almeirim, deteve em flagrante delito um homem de 61 anos por tráfico de estupefacientes. No seguimento de uma denúncia, foram efetuadas diligências de investigação que culminaram com a detenção do suspeito no momento em que se preparava para vender droga a um grupo de menores de idade, tendo sido apreendidas 22 doses de folhas de cannabis devidamente acondicionadas e preparadas para venda. Foram ainda realizadas duas buscas domiciliárias que permitiram apreender uma planta de cannabis, 2,5 gramas de sementes de cannabis e 4 doses do mesmo estupefaciente. Durante a realização das buscas, foram ainda detectadas 6 infrações à legislação relacionada com a posse e detenção de canídeos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A construção da ecovia Fátima-Ortiga, ao longo da estrada de Nossa Senhora de Ortiga, na freguesia de Fátima, Conselho de Orém, arranca na semana que se avizinha, estando o trânsito condicionado ao plano de sinalização temporária, criado com o objetivo de minimizar o impacto derivado da execução da obra, obedecendo a medidas de prevenção com vista à preservação da integridade física de trabalhadores e utentes daquela via. A empreitada tem como prazo de execução 180 dias, durante os quais os trabalhos serão divididos em várias fases entre terraplanagens, drenagens, pavimentação, obras acessórias, equipamentos de sinalização e de segurança, paisagístico, sistema de rega e imobiliário urbano. Os trabalhos irão decorrer diariamente entre as 8 e as 18 horas ao longo de toda a extensão da estrada de Nossa Senhora da Ortiga, condicionando a circulação de veículos através de raquetes de sinalização ou sinalização luminosa. Como medida de prevenção, será estabelecida a limitação progressiva e escalonada de forma a que a diferença entre os limites máximos de velocidade excessiva seja de 20 km por hora. Ao longo do seu decurso e construção da ecovia Fátima-Ortiga implicará trabalhos fixos e imóveis na berma com estreitamento ligeiro da via adjacente, trabalhos na totalidade da via com circulação alternada por raquetes de sinalização e ainda sinalização luminosa. Este ano, em contexto de pandemia, as celebrações do Conselho de Vila Nova da Barquinha contam com uma programação mais reduzida. O município vai assinalar o 13 de junho, feriado municipal, cumprindo as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde, em particular o distanciamento social e o uso obrigatório de máscara nos espaços públicos fechados. Como destaque do conjunto de iniciativas, registro para a assinatura de um protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros da Barquinha. Como disse na ERT, o presidente do município barquinhense, Fernando Freire, visa reforçar os meios dos referidos operacionais.
Tem sido iniciativa nesta combate à pandemia. De facto, os nossos bombeiros, no fundo, a proteção civil per si, com a sua capacidade de resposta, nunca negou socorro a ninguém, conseguiu de facto acudir e lembro que fomos das primeiras pessoas a ter uma situação de ocorrência de lar ilegal, em que de facto conseguimos acudir e conseguimos também, em parceria com o Ministério da Saúde, embora seja feita, quer a doutora Maria Esperança, quer a doutora José Cunha, que no território nos sempre estiveram sempre disponíveis para as situações mais complexas, e dizia eu que, no fundo, é um ato de valorização dos próprios bombeiros, no fundo é um reforço da capacidade financeira, quer também de apoio a alguns equipamentos que cumpriram, e vamos fazer um protocolo que é um protocolo anual, ou seja, vamos renovar, conforme necessidades, o próprio corpo de bombeiros, vamos fazer uma avaliação anual para depois contarmos no orçamento aquilo que podemos ajudar. Porque é no Conselho de Vila Nova Barquinha, de facto, a associação com mais importância, não negligenciando as outras, objetivamente cada um o seu objeto em termos associativos, mas de facto a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova Barquinha, pelo seu objeto de proteção civil, pelo socorro de pessoas e bens, é de facto uma associação que temos que valorizar e é de facto essencial, e com este gesto damos também um gesto de conforto e um gesto de dignidade àquela associação que de facto tem sido inestimável.
Um protocolo que é financeiro, sobretudo,
sim,
nesse aspecto.
É um protocolo financeiro e também de apoio de aquisição de material, exatamente.
É de facto necessário muito material nesta fase aos bombeiros voluntários?
É sempre, desde máquinas de desinfecção, desde máscaras, desde fatos, desde sacos, nomeadamente para cadáveres. Ou seja, temos que, as pessoas não têm essa noção, ou seja, teve que haver uma panóplia de aquisição de material para todos os cenários, para que nada falte. E os cenários são todos os cenários. Uhum. São os cenários mais catastróficos e, felizmente, nesta situação não se coloca, mas que na altura se colocou. E eles têm sido, de facto, inexcedíveis e também uma excelente colaboração, quer com a direção, quer com o Corpo de Bombeiros. Foi de tal maneira que, como sabe, eu chamei para meu adjunto da área da Proteção Civil, o próprio comandante dos bombeiros estava numa situação de resitez como técnico do resíduos no outro lado da Chamusca, e face à pandemia, veio para o meu gabinete, de facto, colaborar comigo, e neste momento estamos no plano municipal de proteção civil, e já fizemos o de combate a incêndios florestais, está tudo em conformidade, mas foi tempos complicados que a gente viveu, não foi só no Conselho de Vila Nova Barquinha, foi em todo o país, e daí também este gesto que eu quero transmitir, nomeadamente, que estamos com os nossos bombeiros.
Por agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, a ambição é o principal motor do progresso e do desenvolvimento. O tema que vos trago hoje é sintoma da falta dessa ambição para a nossa terra. Refiro-me concretamente ao apoio ao empreendedorismo e aos pequenos negócios. Tomar está hoje na cauda da região, atrás de todos os concelhos do Médio Tejo de dimensão idêntica, e até de alguns de dimensão substancialmente inferior. Sejamos claros, é mais dispendioso e mais difícil ser empreendedor em Tomar do que noutros concelhos da região. Desde logo pela falta de um espaço capaz de albergar empreendedores e apoiar aqueles que ousam lançar as suas ideias no negócio. Uma lacuna que assume particular gravidade quando analisada numa perspectiva regional e na consequente perda de competitividade no território. O Tagus Valley, parque tecnológico do Vale do Tejo em Abrantes, com 69 empresas apoiadas e 137 postos de trabalho criados. A startup Torres Novas, que já celebrou o seu terceiro aniversário, atualmente com cerca de 30 empresas incubadas, prestando apoio desde a ideia de negócio à sua implementação. A startup, porém, agora a fazer um ano com capacidade para receber até 30 projetos empresariais. O mais recentemente, Vila Nova da Barquinha, que apesar de uma dimensão inferior à do nosso concelho, lançou nos últimos meses o espaço empresarial CAIS, com condições atrativas para empreendedores e empresas. Em Tomar, nada. Zero. Não sei se por falta de vontade ou se por incapacidade. O que é certo é que não existe e faz muita falta. Uma incubadora de empresas tem como principais objetivos a promoção e acompanhamento de projetos e empresas numa fase inicial, colocando-as no mesmo espaço físico e pondo ao seu dispor um conjunto de serviços e gabinetes, proporcionando a inserção num ambiente empresarial adequado, bem como as condições necessárias ao seu sucesso. É para mim inconcebível que um empreendedor queira lançar a sua ideia de negócio ou empresa em Tomar, em primeiro lugar não encontre qualquer apoio institucional e, em segundo lugar, esteja à partida condicionado a gastar centenas de euros por mês para ter o seu escritório ou loja. Enquanto que a Vila Nova da Barquinha, por exemplo, a partir de 68 euros por mês, não só consegue ter o seu espaço com serviços incluídos, como tem também acompanhamento especializado. Assim, torna-se complicado atrair e fixar massa crítica, talento qualificado, famílias e investimento. O município tem o dever de criar estas condições para o sucesso, alavancando parcerias com entidades como o Instituto Politécnico de Tomar, Nersan, Adirne, a Citofeba, entre outros. O programa de estabilização apresentado pelo Governo nos últimos dias vai apoiar em 20 milhões de euros a criação de espaços de coworking no interior do país. Uma medida pensada precisamente para envolver municípios e infraestruturas tecnológicas locais e financiada com fundos comunitários, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Refere o Governo, prevê-se que a implementação destes espaços tenha elevado potencial de captação de novos nómades digitais e de millennials, entre outros, promovendo a prática do teletrabalho em especial nas cidades do interior. E Tomar, vai deixar passar mais esta oportunidade?
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.